Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Uma notícia tá chegando lá do Maranhão. Não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Veio no vento que soprava lá no litoral, de Fortaleza, de Recife, de Natal. A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus, João Pessoa, Teresina e Aracaju. E lá do norte foi descendo pro Brasil central. Chegou em Minas, já bateu bem lá no sul. Aqui vive um povo que merece mais respeito, sabe belo, é o povo como é belo todo amor. Aqui vive um povo que é mar e que é rio, seu destino é um dia se juntar. O canto mais belo será sempre mais.
Isso aí, minha gente, começamos o terceiro e derradeiro bloco aqui do Vamos à Luta com a música Notícias do Brasil, essa lançada em 1981 por Milton Nascimento no álbum Caçador de Mim, grande Milton Nascimento. Então vamos voltar pro papo, né? A gente está conversando com Ana Carolina Caldas e Rogério Galindo sobre um tema muito importante, jornalismo e democracia. Ana, vamos começar com você então agora esse último bloco. A gente vê aí no campo progressista, né, uma união contra o Bolsonaro, né, a situação é muito difícil realmente, e, ou seja, é uma posição bem definida, né. Eu queria saber assim, numa hipótese, né, do Lula ganhar as eleições, enfim, como é que você imagina que vai ser a abordagem da imprensa pós-Bolsonaro, né? A gente falou no início do programa sobre a violência, que tem aumentado, né, essa questão em relação aos jornalistas, à informação, né, toda a questão da fake news também. Como é que você enxerga esse cenário, né? É difícil perguntar sobre o futuro, mas como é que você entende esse cenário pós-Bolsonaro, assim a gente espera?
Eu acho que de paz, amor, que é o que a gente mais deseja que chegue outubro de 2022, meu Deus do céu, né? Juntar a pandemia com o Bolsonaro, olha, só para, enfim, nós somos sobreviventes. Eu acho que o Lula, Dilma, né, os governos petistas sempre foram muito respeitosos com a imprensa, né? A gente sempre criticou que a imprensa nem sempre foi respeitosa com eles, a gente via ali as diferenças das entrevistas do William Bonner, enfim, mas eu acho que Bolsonaro veio como um remédio ruim para a imprensa, né? Para a imprensa que não era tão respeitosa com os governos petistas, enfim, eu acho que foi um remédio ruim, foi pedagógico, porque, como você mesmo falou, Bolsonaro é o maior agressor da imprensa, né? A gente assistiu aí nesses dois últimos anos agressões verbais, corporais ali a jornalistas, né? Que o Bolsonaro, jornalistas mulheres, chamando de burra, enfim. Enfim, atrocidades mesmo que a gente nunca imaginava ver. Então, eu acho que foi pedagógico, né? Eu acho que a imprensa, talvez, parte da imprensa, né? Talvez tenha tido um remédio ruim aí, eu acho que sim, que haverá um respeito, né? Agora, eu acho importante uma coisa aqui para ser dita, né? O próprio Lula fez um meia-culpa aí, fez uma autocrítica do seu governo, né? Que ele disse que realmente faltou fazer aí uma política de democratização das comunicações, né? Fez uma meia-crítica, assim, uma autocrítica, né? Sobre a política de comunicação do governo dele. Então, eu acho que isso a gente também precisa pensar, né? Eu acho que, de um lado, como é que será o posicionamento da imprensa, né? Eu acho que depois desse turbilhão que foi o governo Bolsonaro, de ataques mesmo contra a imprensa e contra trabalhadores, contra jornalistas, acredito que foi pedagógico e que a imprensa sim será respeitosa, mas a gente também tem que pensar qual que é a plataforma de comunicação, né, que os jornalistas mesmo ou que os movimentos de comunicação irão defender para um futuro governo Lula ou outro governo que se eleja, né? Isso é bastante importante porque eu acho que ele fica... A gente discute, né, todas as áreas, saúde, educação, cultura, segurança e comunicação, ela não é colocada como proposta, né, E é estratégica, né? Comunicação, como qualquer outra área, é estratégica para o desenvolvimento do país. A gente viu quanto é necessário comunicação aí vivendo esse momento de pandemia. Então, acho que a gente também tem que pensar esse lado, sabe, Diego? Acho que a gente tem que pensar como fazer realmente uma política de comunicação democratizada mesmo, né? Pensar todos os... Acho que isso serve, é um tema para um novo programa. Então, acho que tem esses dois lados. Queria só lembrar uma coisa aqui, rapidinho, Diego. Quando você falou do relatório da FENAGE, tem ali também um capítulo que fala do Paraná. Paraná é o estado no sul que mais teve ataques a jornalistas, né? Eu queria só citar rapidinho aqui, eu recebi do próprio Sindicato dos Jornalistas, que divulgou o relatório da FENAGE. Deixa eu ver assim, se eu tenho aqui a... Eu tinha printado. Que fala aqui de alguns casos que aconteceram contra jornalistas, por exemplo, cerceamento da liberdade de imprensa por ações judiciais. A Polícia Civil indiciando o jornalista José Márcio por noticiar conduta irregular de juíza de Londrina. E também impedimento ao exercício profissional em 1º de outubro de 2021. Jornalistas ficam presos enquanto Jair Bolsonaro desfila com áreas de comício eleitoral em Maringá. Então, só para destacar que o Paraná, aqui na região sul, é o estado com mais ataques aí contra a imprensa. Não sei se eu te respondi, Diego, mas eu acho que esses dois lados, né? Eu acho que haverá, sim, um respeito e, enfim, um trabalho, né, diferenciado. Mas a gente, enquanto jornalista, a gente tem que pensar o que a gente quer também, como proposta, né, o que a gente quer enquanto comunicação para um próximo governo.
Com certeza, eu acho que não só respondeu, como já trouxe dados, né, para exemplificar, né, e para poder complementar ainda mais a informação que nós trouxemos. Eu acho que você também trouxe um gancho que eu vou emendar para trazer para o Galindo. Galindo, é um dos assuntos mais polêmicos, né, que envolve a imprensa, em torno da regulação da mídia. Eu sei que é um tema que a gente poderia também falar em mais um programa, mas para aproveitar e fechar, como é que você enxerga essa questão, Galindo, da regulação da mídia, né?
Olha, eu acho que isso aí é um...
Uma batata quente pra você.
Como eu tinha aquele programa South Park, né, que eu gosto muito, que os caras dizem, eu não queria mexer nisso aí nem com uma vara de 10 metros, assim, né, então é um assunto complicado, assim, porque, assim, por um lado, tá, eu acho que como todo setor da economia tem que ter regulação, tem que ter algum tipo de regra, e acho que tem algumas coisas no Brasil que precisam, de fato, passar por algumas reformas para a democratização. Acho que a gente perdeu momentos importantes, como, por exemplo, né, na digitalização dos canais de TV, por exemplo, podia ter criado 4 vezes mais canais. Isso não é um número, né, aleatório, é de fato, podia ter multiplicado por 4 o número de canais. Preferiram não fazer isso, foi um absurdo. Tem que ter mais programação regional, eu acho. Lei de propriedade cruzada, tem uma série de coisas que poderia acontecer. O que me assusta, e aí eu sou menos otimista do que a Ana, acho, aliás, eu sou menos otimista do que ela em vários pontos, assim, por exemplo, você falou ali que a gente vai ter, talvez, né, um mundo de amor e paz e tal, assim, eu não vejo isso nem no cenário, nem de jeito nenhum, assim, eu acho que vai ser pancadaria, seja quem for que seja eleito, seja o segundo mandato do Bolsonaro, seja o Lula, assim, seja o Emael, ou quem vier aí, eu acho que a gente, o Cabo Daciolo, quem sabe, eu acho que a tensão ainda está no ar. Quanto ao PT, né, que foi a discussão aqui, eu acho que sim, para fazer o mais clichê possível, né, o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Então, eu, se o Lula ganhar, ou quem for, independente de quem ganhar, eu acho que a gente tem que estar esperto e tem que estar de olho, porque eu não vejo essa bondade, assim, do PT ou do Lula com a imprensa. Pelo contrário, acho que às vezes eles têm... Basta lembrar do caso do Larry Rotzer, né, do jornalista do New York Times, a confusão que foi, que ele expulsou o cara do país, assim. Então, acho que a relação não é tão... E ainda agora, para complicar, né, no momento em que o Lula aparece aí em primeiro lugar nas pesquisas e tal, ele diz, não, vejam bem, vejam o que a imprensa fez com o Chávez na Venezuela, olha o exemplo que ele foi buscar, né? Tá certo, pode ter sido um lapso, assim, mas é um lapso meio freudiano, né, quando você pensa bem o que, que isso quer dizer, né, porque a Venezuela, como a própria Dilma falou essa semana, né, semana passada, numa entrevista, a Venezuela não pode ser um modelo para o Brasil, em vários sentidos, né? E um sentido em que a Venezuela não pode ser um modelo para o Brasil é a relação dos governos com a imprensa. Eu acho que não é uma relação democrática nem produtiva. Então, assim, muito que bem, né? Qualquer governo que ganhar do Bolsonaro, eu acho que tende a ser uma melhora e vamos torcer para dar certo e que venha a paz e o amor, mas a gente é aquela história, né? Seja quem for que ganhar, 1º de janeiro eu sou oposição, né? Tô aqui para fiscalizar, para olhar com um olhar crítico, porque o papel da imprensa é, como diz o George Orwell, né? É ser oposição, o resto é ser com os molhados. Então a gente vai estar de olho e espero que a imprensa toda, seja do campo progressista, imprensa comercial e tudo mais, todo mundo tem que ficar esperto, seja quem for presidente, sempre. Sempre. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca.
Com certeza, Galindo. Eu queria passar para a Ana Carolina, mas infelizmente o nosso tempo já estourou, né? Eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? Mesmo que virtualmente, mas muito importante esse papo. Eu acho que é muito interessante poder falar sobre isso. E quero parabenizar novamente ambos pelo trabalho que vocês têm feito, né? Muito importante que vocês têm feito. O trabalho é de... a necessidade que nós temos hoje em dia em relação à informação é muito importante, tanto a atuação do Brasil de Fato como do Plural, informar com qualidade, se pautando pela notícia, pela verificar, consultar e tentar passar para a população o que está acontecendo. Isso não está sendo o que está, hoje em dia nós vemos, né? O Guilherme Pires até comentou aí sobre dar nome às coisas, a gente vê aí a imprensa, como elas lidam com as coisas, a gente vê o Greca aí benzendo armas e quase que ninguém falando sobre isso, algo absurdamente...
Nós noticiamos.
Eu digo no sentido de que você não vê uma RPC falando sobre isso, você não vê, né? Acho que ambos os jornais falaram sobre isso, né? Não é o caso aqui, mas eu digo que grande parte da população acaba não tendo acesso a essas barbaridades que são perpetradas aí na cidade, né? Casos absurdos, mas de qualquer forma, agradeço muito a presença de vocês e mais uma vez parabéns pelo trabalho. Finalizo aqui o programa.
Quero só falar que o programa de vocês é sensacional, que é uma iniciativa muito legal, eu assisto sempre que dá, então assim, vocês também são uma fonte de informação importante, um programa necessário, parabéns.
Obrigado, agradeço muito. E apesar dos problemas técnicos, eu acho que o jornalismo também é isso. A gente tomba, levanta, cai, escorrega, mas o importante é que a gente possa conversar sobre isso, dialogar e trazer temas pertinentes. Agradeço muito. Muito obrigado ao Anderson Jazz, que sugeriu essa pauta pra gente. E muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos que participaram, que nos assistiram, nos viram no Facebook. Esse é o Vamos à Luta. Eu sou o Diego Torres, junto com... Galindo, quer falar?
Não, só pra encerrar bem rapidinho, eu queria dizer que ali do Brasil de Fato e do plural.com.br, enfim, lá, só para dizer que Curitiba tem sido um celeiro de boas iniciativas, assim, rapidinho, assim, Meteoro, Livre.jor, o Expresso, muita coisa legal acontecendo aqui, então...
Parágrafo 2.
O curitibano que puder acompanhar, apoiar esses veículos do Brasil de Fato, o Plural, mas todos esses também são boas opções aí pra gente, né, tentar fazer alguma coisa legal.
Obrigado. Perfeito, Galindo. Muito obrigado. Eu sou o Diego Torres, junto com Felipe Magal e Diogo da Silva. Tocamos esse barco. Muito obrigado, Rui, que está na mesa. Gente, bom final de semana a todos. Se cuidem, a pandemia está aí, está muito complicado. Se cuidem quem pode, usem álcool em gel e máscara, por favor. Um abraço, bom final de semana a todos e até semana que vem.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, eu sei que você pode mais.